Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The
truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu. Put us beyond.
I got a bad feeling about this.
Para Nerds.
Para
Nerds.
Stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died.
Saudações aplicativas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Master e este é o 103º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio, que, atendendo a pedidos, eu trouxe aqui um cidadão muito importante para a podosfera nacional, que é o cara que desenvolveu simplesmente, na minha opinião pessoal, o melhor aplicativo para se escutar, ver e quase sentir podcasts no mundo, que é o senhor Eduardo Baião, criador do iCast. E aí, Dudu, como é que você tá, meu querido?
E aí, Nerdmaster? Obrigadão, que bom que você tá gostando.
Na corrida, né, pro lançamento do agora que teve o lançamento da versão Android, né? Tu tá mais ocupado que político em campanha, né?
Sim, esses primeiros dias foram bastante insanos, assim. Praticamente passei o dia respondendo e-mail, Facebook, Twitter, tudo quanto é forma de contato ali.
Sensacional, sensacional. Mas para falarmos aqui com o Dudu Baião, eu trouxe também uma outra personalidade famosa, querida, apesar de sumida, da podosfera nacional brasileira, que é o senhor Fábio Fat Frog Aissar, do já não tão finado podcast. Fala, sapito.
E aí, senhor Nerdmaster, tudo bom? É um prazer estar aqui de volta mais uma vez. E falando com a pessoa ilustre, senhor Eduardo Baião.
Tá vendo? O que o sapo não quis dizer, que eu volto agora assim no ar para todos os ouvintes falarem, além da mão de Leonardo Nimoy, que todo mundo já conhece essa história, que a gente já contou aqui, inclusive, no Paranerdia, o sapinho também já cumprimentou fisicamente de um aperto de mão Eduardo Baião numa Campus Party 2-3 anos atrás, né?
Isso é verdade.
Olha, viu? Muito bem. Voltamos daqui a pouquinho para comentar como foi o desenvolvimento deste aplicativo sensacional, inclusive com dicas de Eduardo para quem pretende desenvolver aplicativos mobile, daqui a pouquinho depois dos recadinhos. Vamos lá!
Recados.
Aê! Feliz ano novo! Estamos de volta, olha aí que beleza. Sentiram saudades para a Nerdia? Então, estamos aí, voltamos. Vocês que já devem ter ouvido aquele Drops que eu lancei agora em dezembro, já devem saber, se não sabem, ouçam o Drops que eu não vou contar de novo. Eu vou contar de novo sim, eu sou um carente do caramba. Tá, o Paranerdia voltou, estamos de volta agora em janeiro, voltamos com todos os requintes que a gente vai conseguir voltar, porém, a periodicidade não está lá essas coisas, eu vou lançar episódios conforme eu conseguir editá-los, estou tentando fazer o possível e o que for humanamente viável para lançar um episódio por mês. Talvez eu consiga lançar dois, talvez eu não consiga lançar nenhum. Mas um por mês eu vou tentar conseguir. Vou tentar com bastante afinco lançar um por mês, pelo menos. Métodos de contato. Vamos lembrar. Você lembra ainda quais são os métodos de contato, Nerdmaster? Sim, eu lembro. Temos um e-mail, paranerdia@paranerdia.com.br. Temos o Twitter, que é o @paranerdia. Temos também o facebook.com/paranerdia. E para quem quiser entrar em contato comigo, tem também no Facebook, procura Nerdmaster que você me acha. Procura também o Nerdmaster no Twitter que você me acha também. E no Instagram também tô lá como Nerdmaster. Então procurem que vocês me acham. No episódio 102, em que falamos um manual de etiquetas para o Facebook, foi um episódio realmente, a galera gostou bastante, usou bastante texto, bastante informação nos comentários, eu gostei bastante dos comentários. Falando nisso, um abraço para os comentaristas com o Capitão Estelar, tá de parabéns pelo nick, patrão, muito bom, só não sei seu nome, mas tudo bem. Também o Léo Brusque dos Aerolitos, meu querido amigo. Rafael Dourado, também dos Sapo Bodas, por outro que ganhou um abraço pelos comentários. O Araújo Mac, outro que está de parabéns pelo apelido. Muito bom, sei que seu nome é Araújo. E o Mac seja, deve ser o PC que você tem, né? O computador que você tem, tá manjando muito, né? Muito bom. Outro que comentou, David Balotão, um abraço para você. E o Lunatic também comentou, tá de parabéns pelo apelido também, muito bom. Eu gosto dessas pessoas que não se identificam com seus próprios nomes, né, Nerdmaster? É isso aí, muito bem. Também comentou o Benedito Portela, um abraço para você, meu querido. Aquele safado do Cláudio Dragão Dourado também comentou. E o último comentarista foi o Willer. Mamãe mandou um bom comentário, muito bem, muito bom. Então é isso aí, fiquem agora com o episódio, com a entrevista com o Eduardo Baião, está muito boa, o Fat Frog mandou bem para caramba, e ouve aí, você vai saber. Um abraço.
Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai.
De volta, Dudu, querido. Oi. Primeiro lugar, eu quero deixar claro para os meus queridos ouvintes que sim, eu estou gravando este Paranerdia para, primeiro lugar, agradecer Eduardo Baião por ter lançado a versão Android do WeCast, pois eu já era fã deste aplicativo quando ele ainda era o MegabogaCast para iOS.
Faz tempo.
Tá? Eu senti, inclusive, muita inveja dos usuários de iPhone, porque eu nunca fui, entendeu? Por eles terem este aplicativo lá. Mas me conte cá uma coisa, Dudu. Como surgiu a ideia para o Player WeCast?
Assim, como a maioria dos ouvintes, eu também comecei ouvindo podcast, ouvindo o Jovem Nerd.
Uhum.
E muitas vezes ficava ouvindo, vi eles. Eles estão sempre. Eles têm essa coisa do podcast ser bastante informativo, né? Tá sempre acrescentando. E eles falavam o nome de atores ou de personagens, assim, que eu não conhecia. Você não consegue parar e pesquisar. Ficava sempre aquela dúvida, né? Aí, em algum momento, eu pensei, se não seria legal estar ouvindo aqui e poder olhar no celular e ver uma foto disso que eles estão falando. E meio, em algum momento, eu tive esse estalo.
Excelente iniciativa, inclusive, porque eu sou um, e o Fat Frog eu acho que também tem essa mesma mania, não sei, eu vou perguntar isso pra ele agora, que quando eu tô ouvindo um podcast que tem um assunto que realmente me interessa, eu, enquanto eu estou ouvindo, se eu posso fazer isso, óbvio, quero se eu estou na frente do computador, por exemplo, enquanto estou ouvindo podcast, eu já meto o Google e já vou vendo imagens das coisas que o cara fala no podcast, por quê? Muitos podcasters têm essa mania, falam de alguma coisa, de algum personagem, de algum aparelho, de algum item, de alguma coisa, descrevem essa alguma coisa com uma descrição, desculpa, mas porca, e depois deixa a famosa frase: vai ter link no post pra você ver a tal coisa. E não põe a porra do link da tal coisa no post.
Eu fico indignado quando eu vou ver lá e não tem o bendito link.
E eu não posso falar nada porque eu faço a mesma merda no Paranerdia. Eu também esqueço de botar a porra dos links. Fat Frog não é assim, não. Fat Frog, quando promete um link no post, no podcast, ele fazia, né, Fabinho?
Isso é verdade. Eu, inclusive, tenho aqui, aproveitando o gancho que vocês estão falando, essa história de colocar imagens, imagens e links, né, no podcast. Eu fui um dos poucos podcasters brasileiros a ter saco para poder fazer a versão em AAC.
É verdade, Fat Frog lançava AAC, cara, que...
Só que eu conheça, só eu e o Guanabara que fazíamos isso, né?
Que paciência de joia que esse cara...
Esse formato era só no iPhone, né?
Na verdade, em qualquer aplicativo, o problema todo, né? Inclusive nos computadores também podia, se você ouvisse pelo computador e por vários smartphones. No iPhone era nativo, né? Então era mais fácil, mas funcionava assim. Mas no começo, em que eu não tinha Mac, eu fazia o AAC por linha de código.
Caramba.
Entendeu? Era muita ralação, entendeu? Era muita escovação de bits para você botar uma imagem e um link nos episódios, que é mais ou menos o que acontece com o aplicativo agora.
Só pra... Ah, não é não, cara, que com o aplicativo do WeCast é tão mais fácil.
Bom, não, sim, eu tô dizendo o resultado, né? O WeCast, então quando eu vi o MegaBogaCast na época, né? Eu falei, caraca, que ideia maligna que o cara teve. Facilitou a minha vida.
Ó, céus, pensaram primeiro. Raios.
Eu até cheguei a ficar sabendo desse formato, né? Não sei se todos os ouvintes perceberam, mas a ideia desse formato é que, além da vitrine, você consegue colocar várias imagens também que vão mudando conforme o playback vai rodando. Mas a vantagem
Exato.
Do podcast é que são os próprios usuários que conseguem adicionar esse conteúdo. Então, se espalha muito mais, você não fica na mão do podcaster ali, tem que fazer todo esse trabalho.
Isso é um sonho, cara. Mega BogaCast, né? E agora o WeCast.
Falando nisso, Dudu, por que Mega BogaCast?
É uma homenagem clara ao Jovem Nerd, né?
Não! Era mesmo?
Isso é quase uma pergunta retórica, né?
Era o que eu mais ouvia na época, né? E assim, pensando hoje assim, não foi uma boa ideia.
Não, o engraçado é que o pessoal, quando falava de Mega BogaCast na época, o cara perguntava se era tipo um spin-off do Jovem Nerd. Parecia que era outro episódio, que era um outro podcast, né? Era um outro podcast, só que era de fãs do Jovem Nerd, no mínimo isso. Não, era aplicativo para celular. Aí eu já cheguei até o fato, desculpa, Dudu, mas é verdade, eu não posso falar mentira nessa
Você
hora.
Fez piadinha,
eu já cheguei a ouvir gente falar, porra, mas que nomezinho feio, hein?
a lógica que eu usei na época, se é que tem alguma lógica pra uma decisão dessa, é que assim, o Megaboga é uma gíria aqui do universo do Jovem Nerd lá, que é uma coisa muito boa, assim, muito, muito foda, assim.
Muito maneiro,
então, assim, é. Se no aplicativo ter podcasts muito bons, seriam MegabogaCasts, entendeu?
Sim, sim.
Tem lá uma lógica.
Não, tem também uma lógica. Era... Distorcida, mas tem.
E também era aquela coisa do fã de, assim, até aquele momento era, assim, impensável, sei lá, ver os caras, conhecerem, era uma coisa muito distante, né?
Eu me lembro do Jovem Nerd ter comentado alguma coisa do MegaBogaCast no programa. Eles souberam do aplicativo?
Então, nessa Campus Party que eu conheci o Fat Frog, eu também encontrei eles lá. Apresentar pessoalmente.
E eles, lógico, pediram pra você trocar de nome por direitos autorais.
Não,
né?
Não, a recepção foi. a recepção deles foi bem legal, assim.
Eu tô brincando.
Mesmo antes de ser o WeCast, acho que eles já tinham citado em algum outro episódio ali, o Azaghal citou. E eu conversei com eles, apresentei o. O Jovem Nerd já tinha, inclusive, o aplicativo instalado no iPhone dele. Mas na época que eles me comentaram, falaram assim, eles são uma empresa, né? Então, assim, beleza, se eu tiver alguma coisa pra apresentar pra eles, tem que ser eu tenho que ser uma empresa também.
Uhum.
O negócio é, tipo, meio sério. Não dá pra eles fecharem nada com, sei lá, parece um maluco lá querendo fazer negócio com eles.
Sim, claro, lógico.
É, na época não tinha esse tempo disponível nem nada e meio que morreu aí a situação. Então, e por que eu mudei de nome lá? Por dois motivos, assim. Primeiro que eu descobri que em alguns estados brasileiros, boga é palavrão.
Isso.
E é verdade! Caraca, é verdade! Era um mega palavrão, né? Aí o ouvinte que quiser saber o que significa boga, joga no Google. Isso. Ou então, jogando porra, não vai ter, o ouvinte que me inventar de acrescentar imagem de boga no e-cast do Paranerdia, eu vou lá e tiro, tô avisando, hein, olha lá, hein, ó, putaria.
E mais,
hein,
do que boga, é um mega boga, né,
é um mega boga,
é um cuzão, né,
olha essa vergonhice, hein, ó.
Então, e aí o que aconteceu? É, esse nome também acabou gerando mal-estar com os outros podcasts. Porque essa coisa, o Jovem Nerd tem sempre uma relação de amor e ódio, né?
Sim.
Dos ouvintes ou dos podcasters com eles.
Eu não diria amor e ódio, eu diria amor e inveja.
É, também. E aí o pessoal meio que torcia o nariz um pouco assim pro nome. E aí até pra arrumar um problema também, que nasceu como uma homenagem, de repente o aplicativo vai ficando mais famoso, parece que a gente tá querendo, tipo, se aproveitar do nome dos caras, né?
Uhum.
Aí a gente achou melhor mudar. E o nome novo, o WeCast, acho que passa mais a ideia do aplicativo. Esse We tem sentido de colaborativo, né? Que nós estamos lá ajudando a fazer o podcast.
Uhum. Aí já tinha gente querendo saber se era da Nintendo.
Nossa!
Lá, 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 lá.
Daí mudou de podcast, né? Do Jovem Nerd pro We Are Geeks.
É. Porra! Tem essa teoria aí que o Tato e o Maurinho iam comprar a gente.
Não, isso é sacanagem, ó. Eu amo de paixão Marechal Tato e Marechal Mauri, mas o que eles ficavam falando e falando bem do WeCast, depois que ele virou o WeCast, cara, ficava parecendo mesmo que eles tinham comprado ações da sociedade do WeCast.
É, mas vamos falar a verdade, realmente o nome WeCast é muito mais comercial, né, muito mais tranquilo do que o MegabogaCast, né? A gente entende a referência, mas como você falou, não agrada a todo mundo, né?
Sim, sim.
A despeito de ser um jargão do meio e de quem ouve podcast, a maioria das pessoas ouvem Jovem Nerd e sabe o que é o Mega Boga, deu mais. WeCast eu acho que caiu bem melhor, cara.
Então,
é mais simples, né? Menos complicado. Então, assim, né? Ainda mais para vender para estrangeiro, né? É mais fácil você vender um WeCast do que um Mega Boga.
Então, primeira dica aí para você, futuro empreendedor, pense bem no nome do seu produto.
Boa dica.
Existe até as 10 regras do naming, né, do marketing. Isso é pode procurar aí, né? Não vou dizer que vai colocar link, porque o Alexandre não vai botar mesmo.
Isso, sacana. Só pra fazer isso, eu vou botar. Filha da mãe. Dá um resumo.
É, não, são 10. Obviamente, não vou lembrar dos 10, mas uma delas é que você deve se preocupar que ele seja significativo pro programa, né? Pro produto, na verdade. Você tem que se preocupar que a pessoa possa usar em diversos lugares do mundo, né? E diversas regiões. E aí, no caso, o Mega Boga tem esse problema, né? Que é um palavrão em alguns lugares, né? E seja fácil de memorizar e tal. São 10 regras do naming. Se botar 10 regras do naming, né? De nomeação, né?
Ou então, se você for até o post do episódio e procurar o link...
Ah, moleque!
Pá! Mas, Dudu, me diga lá. Primeiro lugar, você desenvolveu o aplicativo para o iOS. Apenas para o iOS. Por quê?
Porque na época eu tinha um iPhone e o Android não era forte igual é hoje. O pessoal fazia muito piadinha, porque os primeiros Androids eram... Os celulares não eram muito bons, não tinha mercado.
Não, não era piada, era verdade. As primeiras versões do Android eram uma porcaria, porra. Mas o que é que eu posso fazer? Era verdade, porra.
Então era a opção mais barata ali, né? Eu já trabalhava com isso, já tinha um Mac, que é a maior limitação para você desenvolver para o iPhone, é você conseguir ter um Mac, né? Hoje em dia, cada vez mais difícil, muito caro.
Sim, sim, sim. E quais foram os principais desafios para desenvolver nessa plataforma?
O iOS foi tranquilo, assim. Eu já tenho uma experiência em desenvolvimento. Na época não tinha tanto no mobile, estava há um ano e pouco só desenvolvendo, mas a minha experiência já de outros projetos tornou as coisas muito complicadas, não.
É mais fácil desenvolver para iOS do que para Android, na tua opinião?
Sim, então, ontem mesmo participei do Cocatec lá e o Gustavo me fez essa pergunta. Eu tenho a impressão que sim, assim. Eu tenho a sensação de que eu era mais autônomo no iOS, assim, eu conseguia resolver as coisas por mim mesmo. No Android, como as coisas são um pouco mais complicadas, você acaba dependendo muito de soluções de código aberto, coisas feitas por terceiros.
Isso tem a ver também, quer dizer, entenda, por favor, não estou defendendo nenhuma linguagem nem outra, não se trata disso, mas tem a ver também com curva de aprendizagem, né? Você já desenvolvia para iOS, então, obviamente, era uma coisa mais confortável para ti, né?
Sim.
É, uma coisa que o Fabinho tá aqui, que não vai me deixar mentir sozinho, quando você aprende uma linguagem de programação, você praticamente aprendeu todas, né? Porque lógica de programação, basicamente todas as linguagens são iguais. Mas óbvio que a pessoa, quando aprende uma linguagem antes da outra, aquela que ela aprendeu primeiro, ela se sente mais confortável para trabalhar, correto?
Sim, sim. Hoje em dia a gente tem alguns paradigmas de programação diferentes.
Aham.
Não dá para explicar, mas, por exemplo, coisas dos anos 70, lá um tempo atrás, que estão voltando, por exemplo, a programação funcional, não necessariamente é simples você sair do que o pessoal trabalha normalmente, programação orientada a objeto. Assim, para funcional, você tem que quebrar um pouco a cabeça ali. Mas, no geral, sim. No final, você tem que pensar logicamente, tem que ter uma capacidade de abstrair os problemas, separar eles em partes e ir resolvendo aos poucos.
Oh, com certeza. Mas, me diga, você, depois de centenas de milhares, por que não dizer milhões de pedidos,
sim,
você resolveu fazer a versão do Android. Aí, quando você resolveu fazer a versão do Android, você viu que se ferrou, né? Você,
sim,
viu que o buraco era muito mais embaixo.
Eu nunca tive, assim, motivado a fazer a versão Android, porque eu sabia o trabalho que deu fazer a versão iOS, né? Então, tem três pessoas responsáveis, assim, diretamente por essa versão Android. Duas delas é o Tato e o professor Mauri.
Mariana. Tá vendo aí?
É, foi isso, viu? Foi quando eles compraram a sociedade.
Não foi quando eles fizeram investimento, não. Então, não sei se vocês lembram, antes da campanha no Catarse, teve um concurso da Samsung. Era uma coisa assim que a Samsung ia pagar um prêmio para quem apresentasse um projeto.
Sim, lembro.
Isso, então, a Samsung fez um concurso, você podia apresentar uma ideia e eles iam pagar, não lembro o valor, se eram uns 30 mil reais. E aí o Tato e o Mauri me falaram desse projeto, botaram pilha e aí eu apresentei. E a gente conseguiu chegar assim na lista pelo público, né? O público votou nos principais projetos, mas no final foram alguns curadores que escolheram os ganhadores. E aí eles foram naquela coisa, meio ambiente, não sei o que, sustentabilidade, aí votaram nos projetos mais assim, aí o nosso não foi.
Mas que você tem que... Vamos admitir também, o aplicativo de podcast é coisa de nicho, né?
Mas é utilidade pública também.
Eu também acho, também acho, meu amor, mas infelizmente a galera da Samsung não achou.
Não, eu entendi o ponto de vista deles. Mas o bom é que nisso aí já deu pra criar um pouquinho do hype, assim, já deu pra espalhar um pouco mais, assim, a ideia, né? E aí a gente vendo vários projetos no Catarse, também não me empolguei a princípio, porque o maior impedimento era a questão do vídeo, né? Você poder fazer um vídeo com qualidade, apresentando. Aí, mais uma vez, professor Mauri e Tato Tarkan, futuros sócios, não, quer dizer, amigos. Eles falaram, não, beleza, vem aí que a gente grava um vídeo pra você na faixa. Os caras gravaram, né?
Esses dois são dois putos maravilhosos mesmo. Tá, foda. Tato e Mauri ficaram te empurrinhando pra fazer a versão. Quem foi a terceira criatura? Que...
A terceira criatura é um amigo meu que trabalha comigo. Que tá, né, sempre eu discuto com ele as ideias que eu vou ter. É, eu tô, o cara pra quem é, pode criticar assim, as ideias pra gente chegar num lugar melhor. É o Igor Araújo.
Ó, viu? Então a salva de palmas pro senhor Igor Araújo por ser uma criatura que também infernizou a vida do Eduardo Baião.
Até a galera fala que eu tenho que pagar, assim, tem participação na empresa aí, né?
Não, com certeza. Você bota 25% pro Tato, pro Mauri, 25% pro Igor e o resto fica pra você.
Ainda é majoritário, tá bom?
É, né? Você acha que eu vou dar um conselho errado pra ele? Essa porra? Não, pô. Mas vamos falar de catarse. Você Sim. precisava de grana pra, obviamente, financiar essa brincadeira, porque pra os ouvintes que estão planejando serem desenvolvedores de aplicativos, mobile ou não mobile, não interessa, não é só Sim. sentar a bunda na frente do computador e fazer o aplicativo, não, tá? Tem um não. monte de desenvolvimento, pesquisa, gastos, né, Eduardo?
Então, primeiro, que tá. assim, hoje em dia você não consegue desenvolver nada de qualidade sem ter um designer.
Sim.
Sem designer não sai, assim, pessoa normal, pessoa física, ninguém tem essa grana pra bancando um designer.
Sim,
aí que
claro.
A campanha ajudou também.
Sim. Aí o que que acontece? Conta pra gente quais são as agruras que a pessoa vai encarar se inventar de fazer um catarse pra financiar o seu projeto.
Então, qual que foi o lance da campanha? É, eu precisava arrecadar uma quantidade de dinheiro que pudesse pagar o máximo possível do projeto. Só que eu sabia que o custo desse projeto era muito alto. Era, olhando lá os outros projetos que o pessoal lançava no Catarse, eu não lembro de ter visto muitos assim de software, aplicativo. Geralmente os que tinham lá era quadrinho, cinema, um esquema mais cultural. Então eu vi os valores e falei, meu, o valor pra quantidade que eu preciso pra financiar o projeto é muito acima do que normalmente as pessoas arrecadam no Catarse. Então qual que foi a solução? Tentar pedir, sei lá, metade do valor que eu achava que podia custar e eu mesmo com mão de obra ali e fechar a conta no braço, uhum. praticamente.
Uhum.
Então qual que era a ideia? Pegar o dinheiro pra pagar um designer, pra pagar um desenvolvedor mais experiente que pudesse me ajudar a montar essa infraestrutura da aplicação, pudesse me dar umas dicas para a partir dali eu tocar sozinho. E foi meio mais ou menos isso que aconteceu. É, e outro problema que as pessoas encontram nessas campanhas é a bendita história de você ter que dar recompensa. Que aí o pessoal pede o dinheiro, dá 1 milhão de recompensas, o Catarse cobra a comissão dele e o cara termina sem dinheiro pra fazer o projeto. E aí ele entrega.
Exato.
Então o que eu pensei na época, e se eu tivesse um esquema que eu não tivesse que dar recompensa física pra ninguém? É, eu pudesse dar alguma coisa que tivesse valor pras pessoas, mas eu não tivesse que enviar pelo correio. E aí comecei a contatar os podcasters com aquela ideia de, ó, vamos vender uma participação na leitura de e-mails, ou o cara poder escolher o tema do episódio, essas coisas assim. E parece que funcionou.
E aí que entrou o Paranerd nessa conversa, que seu Willer, a menina rica... desculpa, Willer, é só zoação contigo, tá? Que ele pagou pra escolher o episódio e fazer o episódio que foi a primeira temporada de Doctor Who. Um episódio com grande, deu trabalho pra fazer. Eu nunca mais deixo o ouvinte escolher episódio.
E eu achei isso um negócio animal, assim, que meio que sem querer aconteceu uma coisa meio inédita, assim. Eu não lembro de ter acontecido isso antes. De em massa, os ouvintes assim, estarem tão próximos e participando de podcasts, assim, escolhendo temas. É, foi muito legal nos meses seguintes ficar ouvindo os podcasts com a participação dos ouvintes.
Ah, não, com certeza. E aí, obviamente que você, Eduardo, tem a agradecer toda a galera que te ajudou, né? J-Wave, Pauta Livre News, o We Are Geeks...
Não, a lista é enorme.
Papo de Gordo, a lista é gigantesca. E até as porcarias com o Parané.
Eu, pessoalmente, achei bastante interessante porque foi um financiamento coletivo duplo, Sim. né? Tanto de quem entrava com a grana financiando e quanto quem se dispôs a ajudar.
Sim.
Então, realmente potencializou, inclusive, o nome, né, do aplicativo, WeCast. Foi realmente uma coisa para a comunidade, foi bem legal, foi bem sacado. Eu vi e falei, caraca, que ideia fenomenal.
Então, aí entra, tipo, a segunda dica do dia aí. Por exemplo, eu tive esse apoio maciço, assim, enorme da comunidade podcaster. Mas, assim, foi por acaso, eu fui lá bater na porta dos caras, assim, sim, os que eles não sabiam quem eu era, e falou, vamos aí, vamos ajudar, assim? Não, né? Se você quer ajuda de alguém, o ideal é que você... Uma dica, assim, ajude primeiro. Então, a gente tem uma conta no Twitter lá que há meses e meses a gente tá sempre, assim, recomendando podcasts através da nossa conta do Twitter. E isso sempre foi uma coisa que a gente... Um favor que a gente sempre fez, assim, meio que de graça, né? Sem cobrar nada. Então, quando surgiu a oportunidade da gente precisar da ajuda do pessoal, muitos deles se sentiram assim, pô, o cara já ajuda a gente aí, tá sempre ajudando a divulgar, por que não ajudar?
Sim, foi sensacional.
Perfeito, sensacional.
Porque acontece muito, agora, por exemplo, que eu tenho essa conta no Twitter, tem um número de seguidores meio grandes ali, né? Sempre aparece o pessoal querendo divulgar o canal, ou não sei o quê, aparece o cara do nada ali, tipo, sabe, meio te pedindo um favor. Quando, se ele fosse um pouquinho mais esperto e percebesse, porra, esse cara tem essa conta no Twitter, ele faz o aplicativo dele. Vou dar uma tweetada no aplicativo
Exato.
Dele, depois eu vou lá pedir um favor, entendeu?
Isso.
Imediatamente eu já ajudava em troca. E é uma coisa simples de fazer.
Foi assim que eu conheci Eduardo. Ele chegou, deu uma tweetada, nem lembro qual episódio que ele divulgou lá no Twitter do iCast. Eu gostei pra caramba, comecei agradecendo, claro, a divulgação, porque divulgação é sempre bom, também quando é de graça, né? Aí comecei a conversar com o Eduardo, falar do aplicativo, que eu já tinha ouvido o Jovem Nerd falar do aplicativo, já tinha ouvido as duas putas, digo, o Mauri e o Tato também falar do aplicativo. Aí eu comecei a afirmar amizade com o querido Eduardo para também entrar nesta grande família do amor Wikestal. É, olha que bonito.
Deixa eu fazer uma pergunta sobre o Catarse. Eduardo, você dividiu no planejamento, você dividiu o fundo, a grana, para o designer, para um desenvolvedor sênior, para te ajudar e mais alguma coisa?
Sim, a gente ainda não entregou tudo que foi prometido no Catarse.
Isso.
Além do aplicativo, eu tenho um player web. Eu já tenho uma versão alfa dele, assim, consegue tocar um episódio, mostrar as imagens de um episódio especial, mas a ideia é dar uma melhorada para que ele possa ser facilmente injetado em qualquer site de qualquer podcaster. No momento está meio congelado, precisei focar no Android. Tive problemas com as pessoas que eu contratei para fazer esse player web, que basicamente ninguém entregou.
Pô, que saco.
Todo mundo que eu contratei largou pela metade do projeto. Assim, como a gente não pediu uma grana muito alta para fazer esse player, né? Então não dá para pagar uma empresa nem nada. Você tem que contratar um freelancer, alguém dos seus contatos, ou alguém que você conhece na internet. Infelizmente não deu certo. Todo mundo pegava, desenvolvia um pouquinho, parava e ficava semana sem entregar nada para mim, até o momento que eu tinha que ir lá e cortar. Mas eu acabava pagando metade do trabalho, metade do produto entregue, ninguém quer, que é o produto completo, né? Ninguém quer nada.
Claro.
Acabei tendo que jogar um pouco pra frente. A gente vai tentar resolver no ano que vem.
Aí, catarse feito, grana adquirida, começa o desenvolvimento da versão Android. Nos conte quais foram as quizumbas, os problemas, as problemáticas de fazer a versão Android.
O desenvolvimento ele foi relativamente tranquilo, assim, sem muitos percalços. É mais o trabalho mesmo, diário ali, né? Você tem que ter disciplina, porque eu trabalho, tenho um trabalho normal, que me toma o período comercial inteiro. Então, que hora que sobra pra fazer o cast? No meio das madrugadas. Então
tem
uma rotina, chegava, dormia um pouquinho, acordava, pegava e ia. Em algum momento eu vou compartilhar com vocês, com o pessoal, a receita de como se faz um aplicativo, né? Que são todos os logs de quando você desenvolve, você usa um repositório e você guarda o código-fonte da criação.
Porra, isso vai ser uma ajuda, essa mão na roda.
Não, aí você consegue ver tudo que o comitê, né, a expressão que a gente chama, assim, ao longo do tempo. Você pode olhar lá, tem vários commits, 2, 3 horas da manhã, que era o horário que eu tinha disponível.
Ah, uma informação só para os ouvintes que estão achando que Eduardo tá milionário por conta do fazer o WeCast. Não tá não, tá? Ele ainda trabalha, tá? Ele tem um emprego fixo, que é o que sustenta a vida dele. O WeCast ele fazia nos horários que tinha disponível, sim, sim. Tá? Não é? Ele não vive de fazer o iCast, não, tá? Bando sem vergonhas.
Por falar nisso, na verdade, eu tenho uma dúvida com relação... A isso, né? Já partindo do princípio que você não é milionário, né? Não, e eu espero que quando terminar o suplício, você não esqueça de nós. Mas o WeCast, ele usa um servidor, né?
Sim.
Que ele, eu acredito que sim. Para poder armazenar as imagens e tal e sincronizar com todos os players, não é isso? Cara, como é que você paga isso?
Isso mesmo, isso mesmo. Servidor que gera um custo. Então, no último mês foi em torno de 130, 140
Ui,
dólares.
Do teu bolso?
Sim, aí assim, as vendas da versão iOS ajudam a pagar, mas não pagam. Então, nos últimos meses a gente tá te mantendo na dinheiro do próprio bolso.
Tá vendo, bando de salafrários? Não piratem o programa do Eduardo. Compra a versão do programa. Tô vendo agora essa porra dessa cara, vocês safados que ficam pirateando. Porque, não, desculpa, Eduardo, mas eu tenho que soltar esse desabafo, porque realmente me emputece a cabeça a pessoa que primeiro não fez ajuda lá no Catarse. E, porra, tinha ajuda no Catarse, acho que de 10 reais, cara. Toma vergonha na porra da cara, né? Mas tá bom, não deu. Ah, não soube na época. Tá. Vou acreditar nisso. Ah, mas não soube na época. Tá bom, então agora compra o aplicativo do Google Play. Compra no App Store, sim, porra, tô vergonha na cara,
desabafou. Não, então, é que a versão iOS, ela é free, limitada, a pessoa precisa fazer uma iné pra destravar, e boa parte do pessoal fica feliz ali com a versão mais limitada. É normal, assim, o que eu percebi, eu não sei se é por causa dessa limitação ou não, mas é que a grande massa de ouvintes ouve em poucos podcasts mesmo, eles não é igual a gente que tem um feed de 50 podcasts.
Eu ia falar isso, não é que nem eu que tenho uns 48 podcasts no feed, não, né?
Primeiro que quando o cara, ele desconhece podcast, que alguém dá um Nerdcast pra ele, já se perde ali, né? Aí tem 400 episódios pra ele ficar...
Existem duas categorias, existe ouvinte de podcast e ouvinte de Nerdcast. Isso já é notório na podosfera.
Então sim, tem bastante gente que não ouve muito mesmo, e beleza, a versão limitada já é suficiente.
Mas aí você teve a ajuda dos beta testers. Sim. E eu estava neste time! Eu fui um feliz beta tester do WeCast e estou muito orgulhoso.
Essa experiência foi bem legal, porque a gente tinha uma recompensa um pouquinho mais cara, que era o pessoal que queria acessar antes de todo mundo, mesmo uma versão bem estável, incompleta e feia. Não sei se você chegou a pegar a versão que não estava nem colorida.
Sim, eu vi, eu já estava brincando com essa versão. A versão que mal e porcamente tinha letra sans serif.
Era a versão assim, TV preto e branco, né?
Travava direto, não conseguia rodar. Quando rodava o podcast, era pra rodar só o podcast, de preferência com a tela desligada, porque até a mudança de tela difícil, travava, né? O aplicativo.
E aí, com o tempo, a gente, em algum momento, a gente liberou pra todos os outros colaboradores. E aí foi legal porque é uma centena de pessoas, assim, muita gente. E aí entrou o trabalho diário ali de pegar as ideias, sugestões que o pessoal tá dando e filtrar. E sempre uma relação que não é 100% satisfatória, porque não dá para atender a todo mundo. É, algumas porque não dá mesmo, vai ficar muito complicado aquela sugestão. Outras porque a gente tem uma visão pro aplicativo que não bate. Se a pessoa é muito heavy user, hardcore, aqui é um negócio muito fenomenal que não era bem assim a proposta, né?
Sim. A ideia do beta tester é mais ser um localizador de bugs do que qualquer outra coisa,
né? Isso. É, a galera beta tava mais assim, tolerante a falhas, né? Mas depois que a gente abriu para o resto dos colaboradores, aí já não, aí já tinha que mandar um negócio mais estável. E esse pessoal veio mais com interesse de participar da opinar, assim, né? Ajudar a gente a direcionar o desenvolvimento, que é o que eu faço ainda hoje. É, baseado mais ou menos na minha lista de tarefas ali, eu tento ver o que eu acho que vai entregar mais valor pro usuário, monto uma lista assim, coloco a galera a votar em qual que eles acham que é mais importante. E a gente vem desenvolvendo, assim, tem várias, pra entrar na comunidade lá, tem várias votações que a gente fez ao longo do tempo.
Sim, cara, eu desde o começo eu deixei bem claro, o que eu queria era botar imagem, que era obviamente uma das features que já tinha logo desde o início do plano, né, mas que não foi entregue logo no início do projeto também.
Foi uma das últimas coisas que eu fiz.
Lógico, lógico. Porque isso aí também é aquela cerejinha no alto do bolo que só vai... completar a obra, né? Mas, cara, sim, hoje em dia o eCast já tá perfeito, cara. Tá, pra mim, usuário, que não entendo porra nenhuma de programação, tá perfeito, tá? É claro que você, o líder, o dono, o criador, vai dizer, não, tá uma bosta, ainda tem muita coisa pra melhorar.
Ainda uma versão 1.0, a lista de tarefas e sugestões que o pessoal passou ao longo do ano tá enorme, gigantesca.
E eu quero deixar aqui um testemunho, como beta tester, o que este senhor Eduardo Baião soltava de atualização no mailing, né, no Google Mais, principalmente, era a única coisa que apitava no meu celular do Google Mais, era Eduardo Baião atualizou o status do eCast beta tester. Agora o eCast faz isso, agora o eCast faz aquilo. Meu, eu já teve dias que eram 6 atualizações por dia.
Não, mas 6 também não, isso é Teve uma época que era assim,
Teve época que era quase todo dia, tinha pelo menos uma atualizaçãozinha. Tô falando sério, cara, tu era a única coisa de Google Mais que aparecia no meu celular. Não sei se é porque é uma rede social que ninguém usa.
Tem essa
também. Não, mas uma coisa que eu tenho que te parabenizar, Eduardo, no quesito, vamos se dizer, transparência, no quesito comunicação, você se comunicar com os teus consumidores, né, com os teus beta-testes, cara, tu tá de parabéns que tu nunca deixou ninguém sem uma resposta. Eu mesmo já tinha feito 2-3 perguntas e você respondia quase que imediatamente. Tu tá de parabéns, sério, você é sacanagem, não é puxação de saco não, que não é porque tu é meu amigo não, mas tu tá de parabéns mesmo, cara, porque no quesito comunicação você tá sensacional.
Então, essa é uma preocupação que eu tenho, assim, de não deixar ninguém sem resposta. E às vezes o cara, ele, por exemplo, ele reclama de um bug tal, eu não consegui resolver na hora. Então, um mês depois eu consegui, eu vou lá no post original e falo, ó, aquele bug que você comentou, testa aí, vê se agora já tá ok. Que é uma coisa que nem todo mundo faz, né?
Eu não lembro, eu não sei se você lembra, provavelmente não, porque tu recebia 500 mil mensagens por segundo no teu negócio, mas eu cheguei a comentar de um bug que, quando, por exemplo, rodava algum aplicativo mais pesadinho, tipo um joguinho, alguma coisa, e o eCache estava em segundo plano, era muito comum do aplicativo roubar tanta memória do eCache, paralisava o eCache, ele saía, entendeu? Então, não sei se tu lembra dessa mensagem, mas depois que tu resolveu isso, falei, Alexandre, agora tá menos ladrão de memória o eCache. Eu recebi assim mesmo, cara, eu adorei a mensagem. Pronto, Alexandre, o eCache tá menos ladrão de memória.
Então, essa história que você falou da comunicação é uma coisa até que a gente, como ouvinte de podcast, é uma vantagem, né? Porque a gente acaba tendo um contato mais próximo com os podcasters, mas conforme os podcasters vão ficando, sei lá, mais famosos e o volume de mensagens que eles recebem fica muito grande, muitos, sei lá, o cara não consegue gerenciar, assim, né? Tem podcast que eu já mandei trocentos e-mail e nunca tive nem a honra do cara falar, ó, beleza, valeu aí. Obrigado pelo seu e-mail.
Não digo nem ser famoso, é mais ser besta, né? Tá.
Já que falam disso, deixa eu aproveitar e fazer um momento.
Sim, sim.
Mimisa, vai. Então, solta o Dudu Salles do seu peito, vai.
Tem um podcast que me deixou assim chateado, hashtag chateado, é o MRG. Porque eles têm aquele lance lá da entrada, que os ouvintes mandam e tudo mais, né? Sabe quando o pessoal grava uma música engraçadinha, coisa assim? Meu, eu acho que eu já mandei umas 3 pra eles. E assim, você fazer uma música, por mais tosca que seja, requer, sei lá, parar, pegar uma letra, sabe? Tentar fazer uma poesia tosca ali, seguindo a melodia, gravar, enviar. Mandei umas 3. Nunca recebi nenhum e-mail falando, obrigado pelo seu áudio.
É um cuidado a se ter com o ouvinte, né, cara?
Mas tá bom, deixa, fazer o quê? Isso acontece nas melhores famílias e nas piores com mais frequência.
É verdade.
Eduardo, você já deu alguns conselhos que eu achei sensacionais para quem está pensando em desenvolver aplicativos, seja para mobile ou não mobile, não importa. Mas se você fosse começar hoje a querer desenvolver aplicativos, quais conselhos que você diria para a pessoa? O que ela deve e o que ela não deve fazer?
Eu acho que o primeiro é assim, tentar pegar uma coisa mais fácil. que você consiga entregar e testar.
Tipo, treinar crocodilos, é melhor. Vai treinar crocodilos, que é muito mais fácil do que fazer aplicativo mobile.
É, assim, não tentar pegar um negócio muito grande. Que às vezes as pessoas é... Eu também, uma coisa que eu já tentei fazer, mas meio que já desisti, eu tinha vontade de fazer jogos também, né? É, e sempre quando um programador iniciante quer começar a fazer jogo, ele fala, não, que eu vou fazer um MMORPG, que vai ser multiplayer, e não sei o que, massivo. Tá, meu, não, o dia que o cara conseguir fazer um Tetris, meu, parabéns.
Se ele conseguir fazer um clone de Pac-Man, tá, dá pra satisfeito.
Já vai ser uma puta experiência, já vê o quanto que ele vai aprender, né?
Eu já tentei, só de sacanagem, eu sou professor de informática, tá? Eu ensino, entre outras coisas, o já falecido Adobe Flash, né? Sim. Aí a primeira e última vez que eu tentei fazer alguma graça de jogo foi um clone safado de Pac-Man em Flash. Cara, eu nunca mais vou tentar fazer isso na minha vida. Só a porra dos códigos que eu precisava pra colisão do Pac-Man com a parede. Puta que pariu, que troço chato do inferno.
É, não é fácil.
Ai, porra.
Então, a dica é, começa com uma coisa que você que não seja tão difícil pra você conseguir entregar logo e não desanimar. Porque difícil é manter a disposição, né?
Faz um aplicativo Vuvuzela, aplicativo de peido. Que você aperta, bota, alguma coisa que já é alguma coisa, né?
Não, coleções de sons do Dr. Who. Sabre de luz do Star Wars. Esse é bom, esse é
não,
bom.
Isso é legal, porque...
A dica, tá no hype, inclusive. Sabre de luz.
Assim também não, porque assim, aplicativos todos que eu já passei. Mas um exemplo, outro exemplo que acho que todo mundo cai, assim, né? Ele vai fazer um aplicativo, não sei o quê, ele já começa com a frase assim... Não, porque vai ser uma rede social de não sei o que, já para. Como assim vai ser uma rede social? Como se numa linha, não tem noção do que ele vai ter que desenvolver para fazer uma coisa assim. Melhor, sei lá, ter o Facebook.
Isso, integra. Para quem tu quer fazer uma rede social, né, jovem? Para quem tu vai querer fazer uma rede... Para quem tu vai querer fazer uma rede social se já tem o Mark Zuckerberg com a maior de todas do planeta Terra? Tu não vai concorrer com ele, meu filho. Não. Integra a bodega do Facebook, do Twitter, do Instagram, no teu aplicativo. É tão mais fácil. É. Integraliza. O Facebook te dá ferramenta para fazer isso, filho. Sim. Não precisa... Para tentar matar o gigante Don Quixote. Não tenta matar os moinhos de vento Don Quixote, que não funciona.
Então, é verdade.
Eu acho interessante discutir aqui é que é uma coisa que acontece também quando o pessoal decide desenvolver um aplicativo, um produto, alguma coisa assim. O cara entra naquela noia de que, não, ninguém pode roubar a minha ideia. Não vou falar para ninguém.
Uau! Ideia que quase ninguém teve, né?
Não, uau. O que eu posso dizer da experiência própria, assim, nessa questão da ideia? Você pode falar pra todo mundo sua ideia, porque ninguém acredita na ideia dos outros. As pessoas só acreditam.
É verdade.
Nas ideias delas.
É verdade. Muito bom. Isso é ótimo. Ninguém acredita na ideia dos outros. Porra, perfeito.
Verdade.
Então você fala a sua ideia, o cara vai criticar, vai falar mal, vai falar onde não vai funcionar. Você vai lá, anota tudo que ele falar, separa o que você acha que faz sentido ou não, e melhora a sua ideia. Fica nessa...
Um bom conselho é, quando você contar a tua ideia pros outros e o cara ri, vê do que ele riu, que de repente já tá aí a boa dica pra você consertar o que você tava fazendo.
Eu queria fazer uma pergunta com relação à diferença de programação para Android e para iOS, né? Me dá a impressão que programar para Android tem o problema de você ter que fazer uma aplicação que rode em diversos tipos, diversos níveis de dispositivos diferentes, desde os mais básicos até os mais avançados. Como é que funciona isso para o Android? No iOS a gente sabe que é mais ou menos padrão, o iPhone e o iPad são aqueles modelos e isso é uma maravilha para quem produz, tudo mais ou menos é padronizado, né? Ou seja, é tudo é padrão, tudo standard, né? E no Android não. Como é que você viu isso? Como é que foi essa loucura? É isso mesmo ou só não faz sentido?
Então, no caso do Android, a primeira decisão que você tem que tomar, né, quando você vai começar o projeto, é qual versão mínima do Android você vai suportar. Porque se você quiser pegar uma versão muito lá atrás, você vai ter um trabalho do cão, assim. Porque o Android, ele dá alguns saltos, ele evolui bastante de versão em versão. Então, Por exemplo, eu escolhi pegar a partir do 4.1 do Jelly Bean, que já tinha boa parte das funcionalidades que eu desejava. E já tinha um mercado, já estava bastante grande. Então, sim, aí você já consegue filtrar a parte dos produtos que você vai encontrar. Mas, por exemplo, ele tem que, hoje em dia, um aplicativo ele tem que funcionar em smartphone e em tablet. E aí você precisa imaginar como que vai ser essa interface, com tamanhos de telas assim tão diferentes. Uhum. No caso do eCast, como que eu resolvi isso? Quando eu tô rodando num tablet em modo paisagem, eu faço aquele menuzinho lateral assim ficar sempre visível. Então ele preenche um pouco aquela parte ali e a estética fica ok. E aí eu tive que desenvolver uma navegação própria dentro da aplicação para poder ficar trocando as telas de uma maneira que funcionasse tanto no smartphone quanto no tablet. Mas o maior desafio, porque é uma coisa que às vezes foge do seu controle, é essa questão de você ter diversos fabricantes diferentes. E aí, apesar de ter seu mesmo sistema operacional, tem coisas que funcionam em um, aí não funciona no outro.
É porque tem fabricante que personaliza o sistema operacional para ele, né?
Sim. E ele não personaliza apenas o visual, coisas internas também. Por exemplo, o acesso ao cartão SD, em alguns você consegue fazer, tem algumas permissões, em outros não. E a gente vai, tipo, na tentativa e erro ali. Passo, aí alguém fala, no meu dispositivo tá acontecendo tal coisa. Aí tem que ir lá descobrir por que tá acontecendo aquilo no dele em especial. E nem sempre eu tenho dispositivo em mãos. A gente ficou uns bons meses com um bug que acontecia só no Moto, acho que no Moto G segunda geração, que quando faltava, assim, uns 2 minutos para acabar o episódio, o áudio simplesmente parava, assim, mais nem menos. E só acontecia naquele dispositivo. Eu precisei pegar um daquele lá em mão.
Mas por que quando você falava com o Tato e o Mauri que eles têm 200 aparelhos diferentes na mão deles?
Podia emprestar.
Bom, antes de mais nada, Eduardo, mais uma vez, cara, obrigado primeiro pela amizade que a gente formou, que realmente eu obrigado. Já te considero um bom amigo, um dos poucos bons amigos, pra falar a verdade, que a gente arruma pelas internets da vida, né? Que é coisa rara nessa vida a gente arrumar gente de bem, né? Gente que tenha os mesmos interesses da gente. Então, em primeiro lugar, obrigado por esse bom amigo que você se tornou pra mim e obrigado também por desenvolver finalmente a versão para o meu celular de pobre, tá? Que eu não sou rica para ter um iPhone, então obrigado por você ter pensado nos pobres.
Tem uns Androids bem de ricos aí.
É, mas não é o meu caso. Quer deixar aí alguma forma de contato, jabá, site pra galera entrar em contato
contigo?
Eu queria
passar só dois links, né? Se você quiser expandir os seus horizontes aí, parar de ouvir só Jovem Nerd, conhecer mais podcasts, a gente tem uma conta no Twitter chamada WeCast Recomenda, que diariamente a gente sempre tá retweetando ali, quando sai episódios, a gente faz uma curadoria, assim, não é uma coisa automatizada. Fico olhando lá o que eu acho que é interessante que saiu no dia e sempre dou uma retweetada. E se você quiser experimentar o WeCast, pode procurar na loja lá por WeCast ou ir na URL wecastapp.com/android.
Ou você pode também pegar no link do episódio, que sim, vai estar no link do episódio da Google Play, tá? A App Store eu não vou linkar, não que eu sou mal, tá? Mas da Google Play tá o link aqui, tá? Você clica ali no link do Google Play que você vai direto na página do Google Play.
Eduardo, vamos apostar uma grana pra ver se o Alexandre vai colocar ou não esse link.
Canalha. Canalha.
Vou cobrar.
Cobra mesmo. Cobra primeiro que eu lance esse episódio. Sapinho, meu querido, meu amor, meu querido companheiro de boas risadas. Ué, o podcast não tá vivo ainda, não? Né?
Voltará.
Voltará. Não vou falar isso muito alto, não, pra não evitar, sabe como é que é, né? Maus contatos, seres malignos e outras coisas do gênero. Mas voltará, né? Voltará, tomara.
Eu vou dizer, inclusive, que o WeCast tá me fazendo... Se me incentivando a voltar a produzir podcasts, a voltar com o podcast.
Não, o WeCast tá te fazendo tomar vergonha na cara, né? Também é, sim, né? Também. Como se eu falasse o sujo falando do mal lavado. Né? Bom, então ficamos por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera!
Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or astronomy.